Aleluia! Deus é bom, né? Sempre começo assim, Deus é bom o tempo todo. Pai, Senhor, igreja, obrigado por essa manhã nos permitir entrar na sua casa, compartilhar essa palavra de Deus que Deus tem colocado no nosso coração. Não é normal, quem me conhece sabe bem que é difícil pregar sentado, mas eu vou tentar ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração nessa manhã. Bom estar aqui nessa semana, nesse dia, nessa manhã, orando ao Senhor, né? E Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. É, nós hoje, nos dias de hoje, nós estamos acostumados, né, a respostas rápidas, né? Andamos num tempo que, quando nós mandamos uma mensagem, nós queremos um retorno, não aquela mensagem automática, né? Nós enviamos uma mensagem por e-mail, esperamos uma resposta muito rápida. Mandamos um SMS ou um Zap ou um bate-papo pela rede social e nós queremos respostas, não é? Ficamos ansiosos muitas vezes, inquietos, porque nós queremos respostas. Mas eu quero te dizer também que o mundo também precisa e quer uma resposta. E eles querem uma resposta nossa, do povo de Deus. O mundo está clamando por uma resposta do povo de Deus, né? E há nas nossas palavras um poder extraordinário de Deus, um poder de cura, mas também tem palavras que ferem. E a Bíblia deixa isso bem clara, que há diferença entre o justo e o ímpio. Não só em atitudes, como diz a palavra de Deus, mas também aqui. Você não precisa abrir agora a sua Bíblia, eu vou citar esse texto, depois nós vamos para o texto que nós vamos compartilhar. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos ou dos ímpios mora a violência. Então, irmão, da boca do justo, sabe o que acontece? Jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual, vida emocional. Mas, por outro lado, a boca do ímpio flui violência, palavras que ferem, palavras que matam, palavras que machucam. Então, nós precisamos ser e trazer palavras que produzem vida na vida das pessoas. Então, nossas palavras, elas possuem um poder maior do que nós podemos imaginar, maior do que nós podemos medir, né? E elas têm o poder, em nome de Jesus, de produzir vida ou de ferir pessoas. Então você pode ser a resposta para os que estão ao seu redor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Em Atos capítulo 3, é um texto bem conhecido, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E eu vou ler esse texto, foi o que Deus colocou no meu coração. E diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Que hora? O que nós estamos fazendo aqui? Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus, nós te louvamos nessa manhã e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que estamos aqui reunidos no teu nome, onde a tua presença manifesta. Senhor, onde louvores em adoração ao teu nome, ó Pai, crendo, ó Pai, que subiu, ó Pai, ao teu trono de graça como aroma suave. Mas nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco. Ó Pai, essa palavra, ó Pai, que o Senhor está colocando, ó Pai, nas nossas vidas hoje, para que nós possamos ouvir, prestar atenção e colocar em prática, meu Deus, que essa palavra vá e produza o efeito pela qual ela está sendo enviada, meu Deus, nos lares, nas vidas, nas famílias, na vida dos teus servos, ó Pai, é que eu te peço nessa manhã, tira toda a distração, meu Deus, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém e amém. Então, você pode, como discípulo de Cristo, você pode ser a resposta para muitos que estão ao seu redor. Então, em cima desse texto, né, as pessoas, o que que as pessoas estão esperando? Ei, de você, discípulo de Cristo, de gente que foi transformada pela graça. Nós somos transformados pela graça de Cristo. O que que as pessoas estão esperando de nós, pessoas que já experimentaram isso? De gente que, através de Jesus, pode ser a resposta para muitas perguntas desta vida. E é olhando para Pedro e João que nós vamos destacar algumas lições de como ser a resposta para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeira coisa é olhar para as pessoas ao nosso redor, né? Para você ser uma resposta, para você ter uma resposta, você precisa olhar para as pessoas ao seu redor. E o texto, o versículo 4, que nós acabamos de ler, de Atos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Ou em outra versão, fixando nele o olhar. E eu quero fazer uma pergunta: para onde nós estamos olhando? Para onde você tem olhado? Para onde eu tenho olhado? Onde estamos fixando os nossos olhos? Muitas vezes passamos a passos largos de uma necessidade de uma pessoa que está clamando, está questionando, está perguntando, gritando por socorro, e nós temos uma palavra, não é? E passamos longe. Temos prestado atenção nas necessidades das pessoas à nossa volta. Pessoas que estão sedentas, precisando de uma palavra de cura, de libertação, de reconciliação, de motivação, de ânimo, de salvação. Pessoas estão cativas, clamando por socorro. Ô, amado, você é a resposta. Eu lembro, e eu já contei esse testemunho aí na IBVA muitas vezes, alguns irmãos sabem bem disso, mas eu quero compartilhar esse texto, esse testemunho da nossa vida, da nossa família com você nessa manhã. Nós temos dois filhos, e o nosso filho mais novo, quando nasceu, 40 dias depois, ele foi internado na UTI com sintomas da meningite, e 5 dias ele ficou internado na UTI, e nós estávamos orando, clamando, e um povo orando junto conosco, se colocando mesmo a levantar um clamor pela vida do nosso filho, Henrique. E 5 dias depois, sim, detectou meningite, mas não foi a bacteriana, que é a mais severa, foi a viral. E ele foi para o quarto, porque foi tratado como se fosse uma bacteriana. E nós passamos no hospital ao todo 15 dias. Os outros 10 dias que nós ficamos no quarto, nós começamos a olhar ao redor dos outros quartos, de outras famílias que estavam também ali, no, aflitas, preocupadas, tensas, mas gritando por socorro, gritando por uma resposta. E Deus colocou no nosso coração de orarmos por aquelas famílias, e nós saímos nos quartos, pudemos orar, nós vemos cura, nós testemunhamos cura do Senhor naquele lugar, nós vimos salvação de família naquele lugar e entendemos que Deus nos levou para lá, sim, para cuidar do nosso filho, mas também para ajudar e tratar e alcançar vidas, para ser resposta de Deus na vida daquelas pessoas. Então, imagina só se eu tivesse ido para o hospital e naquele tempo só me preocupado com meu filho. Pessoas estariam entrando e saindo dos leitos dos hospitais, e não teria uma resposta. Quantas vezes homens e mulheres passaram por aquele homem na porta do templo chamado Formosa? Porque todos os dias ele era colocado ali. E o que que as pessoas faziam? as pessoas davam que achavam que era certo. Ah, irmão, mas não foi a esmola que fez diferença na vida daquele homem naquele dia, e sim a resposta que ele buscou a vida toda. Então, nós temos uma resposta que muda a história. Essa resposta está no nome de Jesus. Nós somos embaixadores de uma palavra poderosa. A igreja muitas vezes tem se esquecido de visitar esse lugar. Há poder no nome de Jesus, nas palavras que você profere, nas palavras que você anuncia. Há poder em cura, há poder de libertação, há poder de restauração, há poder de salvação em nome de Jesus. Irmãos, a missão da igreja no mundo, através de Jesus, é alcançar o pecador, mas também a missão do inimigo é única, é matar, roubar e destruir, como diz João, capítulo 10, versículo 10. Ele vem para fazer isso, ele vem apenas para matar, para roubar, matar e destruir, e nós precisamos ser essa resposta. Então, veja onde você está fixando o seu olhar, veja as necessidades ao seu redor, olhe bem para elas e clame ao Senhor para que você seja a resposta. Segundo, para que você possa ser a resposta, reflita a pessoa de Cristo. No versículo 4, ainda continuando, Pedro acha, olha para esse homem e fala: olha bem para nós, olha para nós, olha aqui para nós, olha para nós. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? O que que essas pessoas estão vendo quando elas olham para nós? Irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós precisamos refletir a Cristo, exalar a Cristo. Irmãos, por onde nós passamos, precisamos deixar a marca de Cristo. Ei, ali há um servo de Deus, ali há uma serva de Deus. Ei, ali tem uma palavra de Deus para mim. Ali tem uma resposta que eu estou buscando a vida inteira. E nós precisamos ser essa resposta. A imagem de Jesus, irmãos, ela é revelada às outras pessoas a partir de nós. Então elas vão olhar para mim e para você. E quando elas olharem, elas precisam ver a Cristo. Não o Jean, não fulano ou Beltrano, não a marca, né? Por exemplo, eu sou fácil de identificar. Mesmo com máscara, as pessoas olham para mim e veem a mecha, então fica fácil. Mas as pessoas não precisam olhar para as nossas características, mas elas precisam ver Cristo em nós. E é isso. As pessoas precisam olhar e ver e encontrar uma resposta. Então nós precisamos refletir a Cristo. Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 5, e aqui, onde nós estamos no Michigan, é muito claro o texto que eu vou ler aqui agora, e vocês vão entender por quê. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui, para que a neve, o gelo, né, derreta e o homem pisa sobre o sal, porque é lançado o sal é lançado fora, né? Para nada mais serve, para ser pisado pelos homens. Mas vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no revelador. Coloca no lugar onde as pessoas que procuram por resposta possam olhar, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmão, você é luz. Há uma chama dentro de você que não se apaga. Então, ela precisa brilhar mais e mais, porque pessoas, muitas, estão clamando por resposta, andando às cegas, andando no escuro. E você precisa brilhar na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Precisa ser a resposta. Eu creio nisso. Para você ser a resposta, irmão, nós precisamos compartilhar não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam. Se nós olharmos, as pessoas querem muitas coisas. Se nós vermos ao nosso redor, nós vamos ver que as pessoas querem muito mais aquilo que a mão de Deus tem para oferecer do que a presença de Deus, de quem Ele é. As pessoas buscam as mãos, mas esqueçam de vivenciar a face, de buscar a face, de ter intimidade, de ter relacionamento. Nós colocamos aqui esses dias um desafio no Papo de Brother, numa reunião de homens que nós temos às terças-feiras. E nós falamos o seguinte: começa a escrever aquilo que Deus tem falado a você, para que no final do ano nós possamos sentar e compartilhar nessa intimidade o que Deus te falou. O que que Deus tem te falado para você olhar para as pessoas e não compartilhar aquilo que elas querem, mas ministrar aquilo que elas precisam? Olha o que diz o versículo 6 de Atos, capítulo 3. Disse Pedro: não tenho o quê? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E esse é o maior tesouro, irmãos, que nós podemos compartilhar. Nós precisamos compartilhar as palavras de esperança, palavras de amor, palavras de libertação, palavras de cura, palavras de salvação. É isso que nós precisamos compartilhar. Pedro disse àquele homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Então nós precisamos compartilhar isso, porque nós, as pessoas precisam ouvir. Tem pessoas cativas, presas, enfermas, clamando, e nós precisamos levar essa resposta. O que eles querem, irmãos, muitos, o que eles querem são para hoje, mas o que eles precisam é para a eternidade. É diferente, porque hoje vai acabar, aquilo que você der hoje vai acabar. Mas aquilo que você marcar a vida daquela pessoa com a marca de Cristo vai ecoar na eternidade, vai colocar aquela resposta na eternidade, vai colocar aquela pessoa na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, você só pode dar o que tem. O que que você tem? O que que você tem hoje aí com você? Pedro e João deram o que tinham. Sabe o que eles tinham? Eles tinham Jesus, pois estavam cheios do Espírito Santo. Era o que aquele homem precisava, não o que ele queria. Porque, irmãos, para pensar, quantas vezes, até mesmo Pedro e João passaram por ele, na entrada do templo, as pessoas iam para aquele lugar para entrar no momento da oração. Estavam mais preocupadas consigo mesmas do que entender a necessidade daquele que estava do seu lado. As pessoas entravam no templo às 3 horas da tarde para orar, para oferecer seus sacrifícios naquele lugar. E ali tinha pessoas clamando. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com nós mesmos, mas tem pessoas gritando por socorro à sua volta. Tem pessoas gritando, estão desesperadas. E você pode ser a resposta da vida dessas pessoas, instrumento da graça, do amor e do poder de Deus. Você é esse instrumento. Nós precisamos olhar para isso e ser essa resposta que tem aí hoje, depois de Atos capítulo 2, que estes homens foram revestidos do poder do alto Espírito Santo. A visão deles abriu. Gente, imagina quantas vezes Pedro e João passaram por ali. Mas depois do Pentecostes, eles viram a necessidade desse homem. Porque a Bíblia diz lá, quando nós lemos no início, que todos os dias ele era colocado naquele lugar. Todos os dias tem pessoas sendo colocadas diante de você e de mim, que estão clamando por uma resposta. Então, que quando nós subirmos as escadas, ou quando nós passarmos por uma porta, que nós possamos estar atentos, olhando e ministrar aquilo do que você está cheio, daquilo que você tem, palavras de vida eterna, palavras de bênção e não de maldição, palavras que vão fazer a diferença na eternidade, em nome de Jesus. Então, para que você possa ser a resposta que as pessoas precisam, nós precisamos ter atitudes diferenciadas, precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos ter a intrepidez do Espírito, ter atitude diferenciada como Pedro teve. A atitude de Pedro foi diferenciada, irmão, porque ele estava cheio da plenitude. Muitas pessoas passaram pela vida daquele homem. E sabe o que fizeram? Ofereceram esmola. Mas Pedro estava transformado, irmãos. Pedro estava ali cheio da presença, da graça de Deus, e agiu de forma diferente. Sabe o que Pedro fez? O versículo 7, a parte A do versículo diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Irmãos, imagine, a mão de Pedro foi que foi estendida para levantar aquele homem, mas o milagre e o poder que foi manifestado foi de Cristo. Então, muitas vezes, você precisa ser esta mão que vai ser estendida para aquele que está caído, para aquele que está precisando de uma resposta, porque o milagre não é seu, o poder não é seu, o milagre e o poder é de Cristo, o nome dele que será exaltado. Então, irmão, haja de uma maneira diferente, estenda a mão, porque se Pedro não tivesse estendido a mão ali, mais um dia, no outro dia, aquele homem seria colocado da mesma maneira, porque não teve uma pessoa com intrepidez, cheia do Espírito, para agir de uma forma diferente. Então, como discípulos de Cristo, nós precisamos abandonar uma postura de omissão. Nós muitas vezes estamos nos omitindo dentro das nossas casas, dentro das nossas situações. Nós precisamos parar com essa postura de missão, de omissão, uma postura de medo, de timidez. Irmãos, Deus está no controle. Se eu me esquecer disso, então nós estamos esquecendo do poder que é poderoso, do grande El Shaddai. Nós precisamos abandonar a postura do comodismo e assumir o lugar que Deus te chamou para ser sacerdote nesta terra, para ser sal e luz em nome de Jesus. Nós precisamos ter um posicionamento da nossa identidade em Cristo Jesus. Quem você é em Deus? Quem você é em Jesus Cristo? Como o Espírito Santo tem falado contigo para você agir, para ser a resposta ao lado das pessoas que caminham contigo? Nós precisamos e nós somos, eu creio nisso, a resposta para essa geração. Eu e você fomos chamados, sabe para quê? Para fazer a diferença, para ser a resposta. Aí o povo tem clamado. Oh, irmãos, nós precisamos ser essa resposta, assim como Pedro e João foram na vida daquele homem. Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Qual é a sua resposta aos que estão clamando? Qual vai ser a sua resposta? Tem pessoas do seu lado aí, pessoas dentro da sua casa, pessoas na faculdade, pessoas no seu trabalho, na sua área de influência. A igreja, alguns dias atrás, participou do Summit, a sua área de influência. O que que as pessoas estão aí olhando? Estão, como, que resposta você vai dar para essas pessoas que estão clamando? Existe um anseio ardente desta geração pela manifestação dos filhos de Deus. E eu quero concluir, no meio dessa geração caída, Deus tem levantado você e eu, uma geração diferente, posicionada, eu creio, comprometida, eu creio, a levar o evangelho, resgatando e curando esta geração. Nós fomos chamados para ser a resposta a essa geração, como Pedro e João, cheios do Espírito e com intrepidez. Irmãos, a igreja precisa de intrepidez para realizar as obras que Deus tem através da minha vida e da sua. Ontem eu estava lendo um post do pastor Hernandes Dias Lopes e eu fiz algumas trocas, mas para encerrar eu quero compartilhar isso que ele escreveu ontem. E eu coloquei, mudando o título, porque ele falou assim: nós precisamos ser bênção. E eu coloquei: nós precisamos ser a resposta. Não há coisa mais gratificante na vida do que ser bálsamo para as pessoas aflitas. Presta atenção nisso. Ser fonte de consolo para os tristes, ser pernas para os aleijados e olhos para os cegos. Dar é melhor do que receber. Ser bênção é melhor do que ser abençoado. Ser bálsamo é melhor do que ser vinagre. Nós, como discípulos, precisamos ser mais amorosos, mais acolhedores, mais simpáticos, mais cheios das consolações do Espírito, pela razão e uma única razão de nós fazermos parte do reino e do corpo de Cristo. Precisamos ser uma fonte no ermo, um oásis no deserto, um canal do bálsamo consolador do Espírito na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, irmãos. Nossa língua precisa ser medicina para a alma dos aflitos. Nosso lar precisa ser um refúgio, uma fonte de consolo para que os que confusos estão busquem orientação. O ambiente onde nós estamos, reunidos no nome de Jesus, precisa ser um lugar de vida, de cura, de restauração, de encorajamento recíproco e salvação. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus, para abrirmos as fontes do bálsamo e fecharmos as torneiras do vinagre. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser a resposta para a eternidade na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que eu e você possamos ser a resposta daqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja.